começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e choravam. Jesus apareceu a 2 discípulos, sob outra aparência, enquanto eles estavam indo para o campo. E por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam comendo, e repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza de coração. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos terminando a semana neste sábado, semana tão especial que nós chamamos de oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa se encerra com o segundo domingo da Páscoa, que é amanhã, e foi chamado assim pelo Papa São João Paulo II, como Domingo da Misericórdia. De fato, a oração da missa chama atenção para a misericórdia de Deus manifestada na sua paixão e na sua ressurreição. E o São João Paulo II seguiu a inspiração de uma santa religiosa do seu país, Santa Faustina Kowalska, que desenvolveu toda uma mística em torno do coração de Jesus, coração misericordioso de Jesus. E essa piedade da misericórdia divina se divulgou pelo mundo inteiro, o Terço da Misericórdia e as celebrações de grandes congressos de estudos sobre a misericórdia de Deus a partir da espiritualidade de Santa Faustina. Uma festa que ganhou o mundo através do incentivo do nosso Santo Papa João Paulo II. Mas neste sábado especialmente nós temos um resumo das aparições de Jesus, um resumo que os biblistas dizem que foi acrescentado posteriormente ao Evangelho de São Marcos, mostrando as diversas aparições de Jesus, primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos que foram até o túmulo, depois aos 2 discípulos de Emaús e, por fim, aos 11 discípulos sentados à mesa. Esse resumo feito pelo evangelista São Marcos, aliás, acrescentado ao Evangelho de São Marcos, nos permite ter uma visão geral de todas as aparições. Todas elas relatadas nesta semana da oitava da Páscoa, mas que irão depois replicar nos próximos domingos, para que todo o povo cristão que frequenta os domingos possa ler, experimentar, fazer a experiência de Jesus ressuscitado através do testemunho dos primeiros que viram Jesus ressuscitado junto consigo. Nós podemos ver nessa ideia geral que muitas vezes esses relatos não batem, não são exatos. Por exemplo, São Mateus e São Marcos falam das aparições de Jesus na Galiléia, enquanto que São Lucas e São João mencionam a aparição de Jesus em Jerusalém. Também varia, por exemplo, a aparência de Jesus, tanto que os discípulos o veem, mas não reconhecem aquele que convivia com eles todos os dias. A gente tem outras divergências ainda. Por exemplo, num relato de um evangelho são 3 mulheres que vão ao túmulo, no outro relato são 2 mulheres, por fim, São João fala apenas de Maria Madalena, que vai até o sepulcro como primeira testemunha da ressurreição. E também as reações são diversas diante de Jesus ressuscitado. São reações de surpresa, de medo, de alegria misturada com medo e de dúvidas, muitas dúvidas. Alguns momentos até citam que eles achavam que era um fantasma. Em outros momentos, Jesus pedia que eles tocassem nas suas mãos, nos seus pés, mostrando que era ele mesmo. Como entender essas divergências que existem entre os diversos relatos? Hoje nós temos essa visão geral, nos permite ver que não são esses relatos uma crônica jornalística, não são uma reportagem e muito menos um vídeo de quem viu esses fatos e então passou de forma exata para que nós pudéssemos ver. Não, se trata de testemunhos de fé. Testemunhos de fé que foram guardados pelas comunidades em lugares diferentes e por isso, então, os evangelistas recolheram essas histórias com as suas diferenças. E a igreja primitiva não quis harmonizar esses textos para que se tornasse um só relato mais coerente. Pelo contrário, guardaram cada uma das tradições e assim, com vantagem, porque, por um lado, a gente vê que são testemunhos originais, dá para a gente acreditar que realmente foi assim que eles experimentaram, e também facilita para a gente porque a variedade, as diferenças, longe de ser uma dificuldade para a fé, pelo contrário, abrem novas compreensões, novos modos de entender e levam cada um de nós a fazer a sua experiência do ressuscitado. Então, se trata de catequese, se trata de teologia feita a partir dos relatos que vêm desde os tempos apostólicos. E então, para nós é extremamente rico ler e meditar sobre cada um desses relatos dentro da sua característica. Ora, apareceu ele numa refeição, outra hora foi no trabalho cotidiano, na beira do mar, pescando os apóstolos e produzindo a presença de Jesus, uma pesca milagrosa. Ou seja, Jesus ressuscitado está presente à mesa quando celebramos a Eucaristia, está presente no dia a dia do nosso trabalho, está presente na nossa convivência diária e até mesmo nas nossas dúvidas, nas nossas divergências. Então, a presença dele é que é o mais importante. Agora, se existem diferenças, também existem alguns pontos que são comuns. Esses dão coerência a todos os relatos. Por exemplo, a aparição de Jesus é sempre uma iniciativa dele mesmo. Jesus que aparece na hora que não esperam e se manifesta a eles, em geral, com a palavra, a saudação pascal, a paz esteja convosco. Ele toma a iniciativa, é ele quem se mostra, não somos nós que o encontramos ou que procuramos. Não é pelo nosso esforço que nós encontramos o ressuscitado, mas é ele que se dá. Outro traço comum são as dúvidas, é o medo, é a falta de compreensão inicial. Isso é bom, porque significa que os discípulos duvidaram e foram atrás de saber a verdade. Não era simplesmente um relato fantasioso que todo mundo fez igual e pronto. Não, essas dúvidas são as nossas dúvidas, por isso são importantes que assim permaneçam no texto. Por outro lado, Jesus mostra corporeamente a sua presença. As suas chagas das mãos e dos pés servem de testemunho de que ele é o seu corpo físico, embora glorificado. Ele chega até a pegar um pedaço de peixe para comer. Essa maneira concreta da Bíblia falar é para descrever que essa presença não é um sonho, não é uma fantasia, mas é uma realidade. E por último, em todos os momentos, Jesus chama o sentido das Escrituras, é a palavra de Deus quem nos abre a compreensão do ressuscitado, e sempre está presente também o chamado missionário. Vocês são minhas testemunhas. Ide pelo mundo inteiro, diz o Evangelho de hoje, e anunciai a boa nova a toda criatura, anunciai a ressurreição. Esses traços que temos em comum nos diversos relatos nos mostram que todos eles estão amarrados em fatos concretos, porém, dentro da visão de cada um, dentro da interpretação de cada comunidade. E os evangelistas juntaram esses relatos do povo cristão, e assim compuseram cada um do seu jeito, o seu evangelho, com as suas tendências, os seus conhecimentos e a sua maneira de escrever. Então é muito rico todo esse material e nós encerramos a semana pedindo a Deus que nos dê a graça de viver a presença do ressuscitado e amanhã, de modo especial, que vivamos essa realidade da misericórdia divina manifestada no meio de nós por Jesus ressuscitado. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.